Olá, pessoas, meu nome é Caio Corraine, estamos todos desgraçados da minha cabeça, que tá começando minha primeira vez. Hoje a gente vai discutir o episódio número 8 de Evangelion, Asuka Arrives in Japan. Puta que eu... Ah, eu preciso parar de falar menos palavrão. Meu Deus do céu! O que tá acontecendo? Respira, vamos lá, gente. Nossa senhora! Meu, que maneadão, bicho! Que porra de... Ah, a gente vai chegar lá. Meu Deus! Vamos lá. Tentando ir de uma forma cronológica antes que eu derreta aqui na frente do microfone. Começa com os três guris, né? O Shinji e os amigos dele sendo levados pela Misato até um encouraçado, né? De antes do segundo impacto, né? Que pra eles é uma relíquia. É muito legal, né? Ver uma frota de embarcações militares, né? De antes da merda virar boné, né? O que faz todo sentido, afinal de contas, a Marinha, depois do segundo impacto, ela ganha mais importância na minha cabeça, né? Porque o mundo vira ainda mais mar, né? E, afinal de contas, o nível da água subiu pra caramba. De qualquer forma, eles estão lá e, enfim, chega e a gente é apresentado a Asuka, né? E a primeira cena dela é pisando no boné do coitado Suzuhara. Foi bem escroto. Mas logo depois a gente já vem com aquele... Mano, foi ataque de oportunidade do E-Japão. Porque ela tá pisando no boné dele, né? Então, e ela tá de saia, ele tenta tirar o boné debaixo do pé dela, acaba, obviamente, vendo a calcinha dela, esse tipo de coisa. Né? O Japão é muito maluco por calcinha, esse tipo de coisa. Não sei qual é a da Tara, mas ela dá tapa, né, neles. E ele vai e abaixa a porra da berma e mostra o pau pra menina. Tipo, mano, tem uns negócios que é um Z-Japão que é tão desnecessário, tá ligado? Só que, né, é aquele negócio, né? A partir do momento que a gente tá consumindo o anime, a gente tem que se preparar pros momentos Z-Japão. Eles vão vir e eles vão estar sempre ali, porque E-Japão. Seguindo adiante, uma coisa que também, né, de novo, parte daquele princípio das discussões políticas e de poder e tudo mais, o capitão da frota, né, ele não tá nem um pouco feliz que todos esses navios eles estão sendo utilizados pra transportar o Evangelion, né? Ele chama o Eva de brinquedo e tudo mais. É de novo, né, essa disputa de ego militar pelo status que a Nerve conseguiu. E isso é legal, de novo, né, mostrar a reação, né, desses comandantes velhos de guerra e tudo mais em relação a uma organização que agora tá ganhando todo o investimento militar, todo o investimento global de grana para construir uns robozão, tá ligado? Então, eles até dizem, né, que, pô, era muito melhor eles estarem dando esse dinheiro pra gente. Então, de novo, né, essa discussão de investimento, orçamento e tudo mais, que eu acho muito legal, né, porque afinal de contas tem essa questão de ego, tem essa questão de prestígio, tem essa questão de protagonismo militar, né, que com o crescimento da Nerve, todos os outros, né, sei lá, o exército, marinha, aeronáutica, obviamente que foram reduzidos, né, ali de suas importâncias. Mas logo depois, né, que tá nessa discussãozinha assim, um tal de Kaji apareceu agora, que é um rosto, né, um design de personagem que eu estranhamente reconheço. Eu acho que eu já vi esse cara em memes ou alguma coisa assim. Assim que ele apareceu, ah, eu sei quem é você. Só que, né, não sabia, né, porque ele é aparentemente uma pessoa que faz parte do passado da Misato, né, aparentemente eles têm, né, um passado juntos, ele até brinca com ela, né, perguntando se ela tem namorado e dá aquela brincada também com o Shinji, né, perguntando se ela ainda faz muito barulho quando dorme, ou seja, né, são detalhes que aparentemente ele tem. E ele tem porque ele fez parte do passado dela, seja de uma maneira romântica ou seja de uma maneira mais próxima com um amigo, sei lá. Então, ele é uma pessoa que tem mais contato com a Misato do passado, que é bem legal. Foi bem interessante, assim, ver a Misato encabulada e tudo mais, porque ela geralmente é super confiante, né? Então, foi bacana isso. Mas uma coisa que é interessante também, nesse relacionamento entre os personagens, a gente já vê de cara que a Asuka, ela tá com inveja dos resultados do Shinji, né? Porque, afinal de contas, o guri, ele não tinha treinamento nenhum. E ele foi o que conseguiu a maior porcentagem de sincronização com o Evangelion até então. Ela chama ele, né? Mostra o Eva dela pra ele e tal, que é um Eva bonitaço, vermelho e tudo. E ela diz, né, que o 00, que é o da Rei, e o 01, que é o dele, eles são protótipos. E que o dela, né, o 02, é o primeiro Evangelion verdadeiro, preparado para o combate e tudo mais. É nisso que eles estão discutindo sobre isso, obviamente que aparece um anjo, né? Aparece um anjo no meio do mar e ele aparenta estar atrás do Eva da Asuka. E isso é interessante, de novo, os anjos, eles têm informações sobre os Evangelions, sobre as operações da Nerve, sobre tudo, sabe? Então, como que eles estão conseguindo essas informações? Como que eles têm essa inteligência para sempre mirar atrás dos Evas, sabe? Isso ainda é uma coisa que me traz muita confusão, assim. Como que isso está acontecendo? Será que é algo nos Evangelions que atrai os anjos? Então, é por isso que eles sempre atacam o mesmo ponto ali no Japão? Ou então, né, vem bastante disso, assim, vem várias dúvidas em relação a esses ataques constantes dos anjos aos Evangelions. De qualquer forma, a Asuka, ela já tá ali igual a faca AK-47, pronta pro combate, ela já veste a roupa dela e dá um traje dela também pro Shinji se vestir e entrar com ela. E isso é uma coisa que me confundiu bastante na hora, né? Porque quando os dois amigos do Shinji entraram na cápsula com ele, isso diminuiu a porcentagem de sincronização com Eva, né? Então eu fiquei, ué, mas será que pelo fato do Shinji ser piloto também, isso vai auxiliar na sincronização? Então a gente vê isso um pouco mais pra frente. Mas, de novo, né, tem vários detalhes que são interessantes, né? Que tem aquele momento que eles entram no cockpit ali do Evangelion, e o Shinji tá atrapalhando ela porque ele tá pensando em japonês, né? E ela tá pensando em alemão e ela troca a linguagem pra japonês depois. Ou seja, né, não só pela movimentação manual ali dos controles do Evangelion, tem também, obviamente, né, essa sincronização mental e que a nossa linguagem altera e tem peso em relação a isso, né? Que, de novo, mais um detalhe bacana sobre o funcionamento dos Evangelions. Eu super achei nesse momento que a Misato ia ser contra ativar o Evangelion, né? Tipo, porque a Asuka ultrapassou, né? A Misato, ela não ordenou que a Asuka ativasse o Evangelion. Então eu achei que ia ter um pouco de discussão nesse sentido. Mas não, a Misato tava totalmente dentro do rolê, assim, tipo, meio que mandando o capitão da frota se fuder, cala a boca, o Evangelion vai cuidar de tudo, sabe? Nesse momento, cara, eu saí urrando pelo escritório, porque vai se fuder, foi massa velho pra cacete, o Eva de capa, usando os barcos como apoio pra não cair na água, né? Porque ele tava com aquele tecido, né, sendo coberto no transporte do navio, e quando ele se levanta, aquilo serve como se fosse uma capa pro Evangelion, foi legal pra caralho, e a escala do Eva, né, utilizando os barcos como os troncos do Frogger, sabe, atravessando o rio, ela vai pulando de um barco pra outro, assim, tipo, e é aquele momento de catarse mesmo, né, da possibilidade de ver essas cenas de ação do Eva sendo incrível, sabe, porque afinal de contas, eu sinto que o robô gigante como gênero, ele se vale muito dessa nossa fantasia, né? Porque, querendo ou não, o robô gigante é basicamente um humano gigante, né? Enfrentando, né, monstros que são muito maiores do que nós, pequenos humanos, conseguimos lidar. Então, isso é uma coisa que é muito interessante, né? Porque, obviamente, estou tirando tudo isso do meu cu, mas, na minha opinião, parte do protagonismo humano ante outras crises maiores do que nós, né? Porque, entre aspas, o ideal, se fosse para construir algo para, por exemplo, ir para cima de um monstro gigante, você construiria, entre aspas, um tanque gigante com um canhão gigante ou algo do gênero, porque seria muito mais estável, né? Não teria o problema de se equilibrar em duas pernas, a necessidade de movimentação de braços para batalha e tudo, né? Aquele negócio, né, que se os Estados Unidos conseguisse construir um robô, ele construiu uma 9mm gigante. Mas, assim, entre aspas, faz sentido, né? Porque se você for levar em consideração o apoio, né, o poderio bélico que um tanque grande teria e tudo mais, eu acredito que a linha lógica que faria mais sentido seria seguir para ter a munição mais forte, o canhão mais forte, esse tipo de coisa, e não um humano gigante, Mas sinto que quando o Evangelion, ele tá agindo daquele jeito cool, de pular nos robôs com a capa e tal, e segurando a faquinha guinço, esperando o anjo chegar. Tipo, tudo aquilo é legal pra caramba. De novo, né? Aquele momento de catarse, aquele momento que a gente torce, né? Pra que a ação seja legal, né? Então eu sinto que é muito uma representação de como o ser humano poderia lidar com uma crise, né? Muito maior do que nós, dando pra gente meio que poderes sobre-humanos, né? Então, por isso que eu sinto que anima tanto, né? Coisas com robô gigante, elas são tão animadoras, né? A gente fica tão efusivo quando tá rolando a batalha e tudo mais. Mas o anjo era grande demais e o Eva tomba pra dentro do mar. Nesse choque entre o anjo, né? Porque ele pula e ele é gigantesco, assim, do tamanho maior quase que um encouraçado e tudo mais. Quando ele pula pra cima do Evangelion, um detalhe que eu adorei é que, né, o Eva da Asuka tava esperando ele com a faquinha guinço e eu achei animal, porque a faca cai, né, ela precisa utilizar as duas mãos pra parar, tentar, né, parar o choque do anjo. A faca cai no convés do navio e corta um caça como se fosse uma banana. Assim, ela cai e flup, ela dá aquela cortada num caça no meio, como se fosse uma banana molenga, cara. É muito legal isso de escala, né? Porque são coisas que pra gente, né, de novo, trazendo isso, né, nós como seres humanos, isso são coisas gigantes. Um caça, cara, é enorme, é muito grande. A primeira vez, isso é uma coisa muito interessante, a primeira vez que eu vi um carro de Fórmula 1 ao vivo, ele era muito maior do que na minha cabeça, sabe? Ele era gigante, ele era muito grande. E esse tipo de coisa também, né? Quando eu vi um caça pela primeira vez, ele é muito maior do que eu tava esperando, sabe? Porque é óbvio que ele é, né? A gente precisa de toda essa tecnologia funcionando junta pra que essa porra voe e faça o que faz, sabe? Então, é muito legal, de novo, essa questão de escala, a faca guinço caindo em cima do caça e fué, cortando ele ali, foi muito legal, assim, é muito, de novo, né, traz aquele sentimento de escala, de caraca, como a gente é pequeno perto dessa batalha. E nos recadinhos da semana, a gente vai pra mais um One Two Punch hoje, hop, hop, e a gente vai começar com o maior amigo da galera, o Promobit. Vocês sabem, Black Friday, cara, Black Friday tá aí, cara, tá na cara do gol e tá todo mundo de olho em alguma coisa diferente. E o Promobit é o melhor lugar pra você aproveitar de verdade as promoções dessa data, né? Porque a gente sabe que tem muita loja tentando te vender pela metade do dobro. E por isso que todas as promoções publicadas no site e no app do Promobit são revisadas pela equipe da empresa, que é pra você ir tranquilo, sabendo que tá fazendo um bom negócio. Então corre, que tem um link bonitinho no post desse podcast lá no site da Maremoto, que é pra você entrar, já colocar aquele item favorito na lista de desejos e também ficar de olho, porque, né, são mais de 1000 promoções publicadas diariamente. Eu mesmo comprei coisa que não tava na minha lista de desejos, porque eu tava lá, né, olhando o site e falei, caraca, tô precisando disso aqui. Fui, comprei, já chegou. Vocês vão ver, eu vou postar uma foto essa semana do que eu comprei. Mas assim, é muita gente junta querendo economizar. Então, Black Friday de verdade, não é sacanagem, não é brincadeirinha, é troço sério, é pra economizar. É no Promobit. Vai lá. E seguindo aqui, eu quero avisar vocês mais uma vez do Colabora Aí, que é uma plataforma de financiamento coletivo que dá aquela mãozinha às suas ideias criativas, né? Eles possuem uma taxa de 12%, que é deduzida no ato da colaboração, então você nunca fica confuso, né, sobre o quanto que você vai receber da galera que apoia o seu projeto. Uma outra coisa bacana é que eles possuem uma taxa especial e muito, muito menor de 6% para projetos sociais. Então é uma boa maneira de você financiar algo que vai ser positivo para sua comunidade. Para você que é produtor de conteúdo, lá também é o melhor canal para publicação de coisas exclusivas, né? Como a inserção de vídeos, áudios, galeria de imagem, texto. Hoje em dia a gente está tendo, né, um monte de podcasts, de pessoas do YouTube que publica programa antes, que quer colocar episódio exclusivo. No Colabora Aí você consegue fazer isso de uma maneira muito, muito fácil, né? A colaboração pode ser feita por boleto ou cartão de crédito, e o lado sempre positivo de fazer negócio com a empresa brasileira é que os caras possuem um suporte personalizado por e-mail, Skype ou se você der um alô para eles nas redes sociais. Além disso, vocês sabem que na minha mão é mais barato! E se vocês utilizarem o código MPV10, MPV de minha primeira vez, e 10, né, 1 e 0, vocês vão receber uma redução na taxa do Colaboraí para 10% por um ano inteirinho. Mas para os novos usuários cadastrados até o dia 31 de dezembro. Então, vá lá em colabora.ai e usa o código MPV10, beleza? Mas, né, de novo, o anjo era grande demais, eles caem no fundo do mar. É até legal, né, que eles mostram que o fundo do mar é uma cidade, né, ou seja, o nível do mar subiu pra caralho mesmo, né, e o Eva, ele não consegue se mexer debaixo d'água. Afinal de contas, ele está com um equipamento tipo B. Em nenhum momento eles né, se importam em definir isso antes desse momento, mas até o Shinji fala como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? É claro que a gente tá parado aqui dentro, a gente tá com equipamento tipo B. Então, eles não conseguem, vem o anjo pra cima deles, abocanha o Evangelion deles, e uma coisa que eu esqueci de mencionar é que quando o Evangelion da Asuka, ele cai em cima do encouraçado principal, eles ligam, né, o cordão umbilical nas costas dela, né? Porque o Evangelion sem aquilo, ele tem pouco tempo de energia própria pra funcionar, né? Tanto que tem toda aquela questão dos 5 minutos, né, do Evangelion do Shinji e tudo mais. Nesse caso, o Evangelion dela aparentemente ia durar só 60 segundos. Então, aparentemente, o Eva da Asuka, ele gasta ainda mais energia, né? Porque ele, pelo fato dele ser mais preparado pro combate, talvez, não sei. Assim que ela cai em cima do encouraçado, liga o cordão umbilical, né? Liga aquele cabo principal de energia nas costas do Eva. Quando ela cai na água e o anjo a abocanha, esse cabo ainda tá ligado. Tanto que até, né, o Suzuhara, ele fala, né? Ah, parece que a gente tá pescando o anjo. E isso bate, né, cai uma ficha na cabeça da Misato, que aparentemente é a maior estrategista do planeta Terra, né? Porque ela vem, na hora que ele fala isso, ela, caralho, pode crer, faz o seguinte, pega dois encoraçados, joga dentro da boca do bicho e fala pra eles explodirem e atirar todas as coisas e ele vai explodir junto com o anjo junto. Tipo, caralho, sabe? Ela tirou da bunda esse plano, sabe? Do nada. Mas, dito e feito, né? Eles começam a trabalhar em relação a essa estratégia. Os dois ainda estão, né, abocanhados pelo anjo. E eles começam a puxar o cabo de energia pra realmente direcionar pra onde que o anjo vai ser arrastado, né? Afinal de contas, ele tá realmente com o Eva na boca, como se o Eva fosse uma isca. E aí eles estão puxando o anzol. Então, eles conseguem prever a direção que o anjo vai vir e mandar os encouraçados em direção a ele. Nesse momento, né, estão os dois na parte ali na cápsula de comando do Evangelion e eles precisam agir juntos para que eles consigam controlar o Eva da Asuka. E isso é interessante, né, porque ao contrário do que aconteceu quando estava o Shinji e os amigos dele, que o nível de porcentagem de sincronização diminuiu, quando estão os dois ali, os dois pilotos, fazendo um esforço conjunto, no final eles até mencionam que eles bateram recorde de sincronização por algum tempo, porque eles estavam pensando a mesma coisa, com o mesmo objetivo, e nisso eles conseguem, né, abrir a boca do anjo, onde entram os dois encouraçados e explodem o bicho por dentro, né. Isso foi legal pra caramba, né, porque, de novo, traz uma profundidade maior de como funciona o Eva. Então, ok, todo piloto consegue controlar Evas que não são seus, talvez? Tá, mas de onde que vem essa habilidade? Por que que eles conseguem controlar os Evas? Por que que não é qualquer criança de 14 anos que consegue controlar esses... eu sempre bato na tecla do robô, mas não são robôs, essa porra! Tô com aquela porra daquela frase do Shinji até agora, do cheiro de sangue. Mas, então ainda, de novo, levanta muitas dúvidas. Mas o que mais levanta dúvida nessa porra desse caralho, desse episódio desgraça, é o Kaji que foge antes, né? Ele manda um valeu, falou, tchau galera, eu tenho coisa mais importante pra fazer. Sai de lá com a porra de um caça e depois ele aparece na porra do escritório do pai do Shinji com a porra do embrião que ele fala que é o primeiro ser humano, chama de Adão e... Puta que pariu, cara! O que tá acontecendo? Sabe, mano, isso... Nossa, foi muita sacanagem, cara. Foi muita sacanagem essa porra. Porque agora eu tô maluco, né? Eu tô, tipo, zureta, andando o urso do pica-pau, andando pelas paredes aqui de casa. Porque eu não entendo o que tá acontecendo mais. Porque, beleza, esse embrião, que ele fala, ah, é o primeiro humano. Mas como? Como é o primeiro humano? Se é o primeiro humano, como que ele tá conservado? Quem que tava lá pra conservar? Se é o primeiro humano, os seres humanos, eles vêm de outra raça inteligente o suficiente pra conservar esse primeiro humano? É um primeiro humano, eles dizem de uma maneira figurativa, não é o primeiro humano, mas às vezes é um humano especial que pode ser o responsável por... Se os seres humanos sumirem, ele pode ser o responsável por fazer ressurgir a raça humana. E se os seres humanos eles vêm de uma raça mais inteligente do que a nossa, isso quer dizer que talvez os Evangelions sejam essa raça? Porque talvez... Meu Deus do céu! Socorro! Ai, senhor, tô tão cansado. Eu tô... Tá doendo minha cabeça quase. Ah, ok. Muitas perguntas. Muitas, muitas, muitas perguntas. Eu tô com tanto medo desse anime não responder essas coisas. E eu tô com medo de ser burro e muitos desses questionamentos serem só mais metafóricos e eu esperar respostas diretas. Ah, eu tô com tanto medo. Eu tô com tanto medo pra onde que isso tá indo, ao mesmo tempo que eu tô tão animado. Ao mesmo tempo que eu tô tão curioso. Ao mesmo tempo que eu tô me sentindo muito perdido. E isso é incrível, né? Porque tem muitas coisas que a gente consome que a gente sabe exatamente pra onde vai. Ah, agora o vilão vai derrotar o mocinho, porque de acordo com a jornada do herói, o mocinho precisa ter um momento de queda dele. Então ele vai duvidar de si mesmo, ele vai querer, vai falar que não é pra ele, tarará. Mas na verdade ele vai voltar mais forte do que antes, porque ele vai descobrir o seu propósito. Tem muitas obras que a gente sabe exatamente o arco e como as coisas vão ser resolvidas. Em Evangelion, eu não sei porra nenhuma. Eu não tenho ideia de onde isso vai. Eu não sei se... Tipo, se essa porra desse embrião é Adão e eles chamam os anjos de anjos, o Evangelion, ele pode ser Maria, tá ligado? Pode ser Maria, pode ser... Caralho, Eva.
Senhor Cristo, não!
Pera, vocês estão... Pera aí. Não. Nossa Senhora, pera aí. Evangelion é... Eu não sei se Evangelion é evangelho em inglês, né? Porque isso é um pensamento muito brasileiro arcaico, né? Que, tipo, você quer falar inglês, você coloca só Xion no final, né? Então, tipo... Ah, isso aí é o famoso embromation, né? Isso aí é o meu... Tinha uma brincadeira que a gente fazia quando era novo, que aparentemente qualquer coisa virava em inglês se você colocasse alguns sufixos que são comuns em inglês. Tipo, ING e essas coisas. Mas Evangelion é basicamente gospel, né? Esse tipo de... eu não sei se o Evangelion, ele em inglês, significa do mesmo jeito que a gente, né? O Evangelho de Cristo, né? As inscrições bíblicas e tudo mais. E o meu conhecimento de religião, ele é muito baixo. Então não venham para esse podcast para esse tipo de triangulação. Eu não tenho conhecimento, né? De novo... Reiterando, eu sou agnóstico, eu fui cristão não praticante quando eu era novo, porque, né, era obrigado pelos adultos da minha família. Então, eu não tenho muito conhecimento nas coisas, mas socorro. Se for um direcionamento de que os Evangelions, eles chamarem eles de Eva, ter alguma relação com Adão... Cara, eu tô... Senhor, vocês devem estar rindo muito na minha cara, cara. Tipo, nesse momento, eu tô mais perdido do que cachorro em mudança. Eu tô muito... Eu tô pior que gato sem bigode, cara. Eu tô... Caraca. Deve ser hilário, né? As pessoas ouvirem isso já tendo assistido a porra do anime inteira. Pra ver o quão errado eu tô. Mas... Socorro. Vamos acabar por aqui? Porque senão eu vou ficar balbuciando besteira e errando... conceitos religiosos pelo resto desse episódio, não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é tentar reagir ao que o anime tá me mandando e eu tô muito confuso. É só isso que eu queria dizer. Sobre as expectativas, bicho, eu não sei, nem sei pra onde começar, cara. Vão se fuder, sabe? Eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia. Que nem eu tava falando anteriormente, eu não tenho ideia de onde isso vai. Eu não tenho ideia de se eles vão continuar batendo com essas referências bíblicas e que... Eu não sei. Eu sinceramente não sei. E eu tô perdidaço, eu tô louco da cabeça e é isso. É engraçado a gente ter saído de um episódio mais focado em política e tudo mais, pra um episódio tão massa véio, né, porque combate e tudo mais, a apresentação de um outro personagem que vai ser central, né, eu acredito, a Asuka e tudo mais, pra terminar com essa porra desse Adão, tá ligado? E, na verdade, acaba com a Asuka indo estudar na mesma escola que eles, né, o que já era esperado. Mas, meu Deus, cara, socorro. Socorro, de verdade. É melhor acabar esse programa. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam tão desgraçados da cabeça quanto eu, se vocês estiverem assistindo em paralelo com esse podcast. Eu espero que a reação de vocês tenha sido a mesma. Se não foi, né, se vocês quiserem dar um feedback sobre o podcast em todas as redes sociais, eu sou Caio Corraine. Um grande abraço e tchau, seus lindos. Eu socorro. Socorro. Tchau, gente. Eu não aguento mais. Esse podcast foi produzido pela Maremoto.